Consulta o primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Há sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 15 do dia 5 de junho de 2023. Solicito a vereadora Paula de Edivaldinho para realizar a leitura bíblica.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com teu óleo, e o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre e sempre. Amém. Lido, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Paula de Edivaldinho pela realização da leitura bíblica. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada a seguir, passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto número 12 de 2023. Fica retirado de pauta da leitura o projeto número 11 de 2023 para discussão posterior.
Mensagem ao projeto de lei número 12/2023, de 1º de junho de 2023. Senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Alcinópolis, cumprimos-nos encaminhar à vossa augusta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que autoriza o Poder Executivo a construir ou reformar calçadas para adequações dos passeios dos móveis, imóveis urbanos, as normas legais, institui o programa Passeio Seguro e dá outras providências, pelas seguintes justificativas. Considerando que o direito à acessibilidade tem status de direito fundamental, considerando a valorização do aspecto visual da cidade para melhor receber os seus turistas, prestigiando assim o comércio local, o prefeito municipal concluiu, juntamente com sua equipe técnica, serem necessárias a pavimentação, a confecção e a remodelação de passeios públicos das ruas do perímetro urbano, uma vez que o tema tem relevância não só no que tange às pessoas com deficiência, mas sim para a população em geral, especialmente os idosos, garantindo assim segurança e conforto aos pedestres, bem como a valorização dos imóveis urbanos. Assim, julgando justificado o projeto de lei anexo, esperamos que a proposta receba aprovação dos nobres edis, aproveitando o ensejo para renovar nossa distinta consideração. Cordialmente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lida, senhor presidente.
Agradeço, primeira secretária, pela leitura do projeto número 12 de 2023 e encaminho o referido projeto às respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 59 de 2023, de autoria do vereador Ademir Miller.
Indicação número 59/2023. Autor, Gaúcho da Relojoaria. Senhor presidente e nobres vereadores, Indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, no sentido que o município celebre convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para a implantação do lar legal, com o intuito de regularizar terrenos urbanos e propriedades rurais de pequeno porte, assentamentos. Justificativa oral em plenário. Sala das sessões, em 5 de junho de 2023. Gaúcho de Relojaria, vereador, autor. Lida, senhor presidente.
Agradeço primeiro a secretária pela leitura da indicação, só fazendo uma correção a Vossa Excelência e a todo que nos acompanha, que o vereador Ademir Miller solicitou a mudança de nome parlamentar. Passa a ser tratado agora, a partir desse momento, como nome parlamentar Gaúcho da Relojoaria. Só fazendo a correção para Vossa Excelência, tá? E todos os demais pares. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 60 de 2023, de autoria da vereadora Onilza Matias.
Indicação número 60/2023. Autora, vereadora Onilza Matias. Senhor presidente e nobres vereadores, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, Fernando Nicoletti, no sentido que seja colocado dois mataburros na estrada que dá acesso à chácara Irmãos Benevides e do senhor Eriston, um na divisa da propriedade do senhor Zezinho e outro na divisa da propriedade do senhor Eriston, com a divisa do senhor Baiano, pois a mesma é linha de alunos do transporte escolar. Justificativa oral em plenário. Sala das sessões, em 5 de junho de 2023. Onilza Matias, vereadora, segunda secretária. Está lida, senhor presidente.
Agradeço pela leitura da indicação e, não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulte-se a vereadora ou vereador interessado em fazer uso da palavra.
Vereador, presidente Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Quero cumprimentar o senhor presidente, senhor Helder Carneiro, primeira secretária Isabel do Zezinho, segunda secretária Onilza Matias, em nome da excelentíssima vereadora Rosângela Campos, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo. Cumprimentar aqui o nosso ex-prefeito, Ademar Trilha, Dedé, nosso secretário-geral da casa. Quero aqui também cumprimentar todos que nos acompanham através das mídias sociais, do Poder Legislativo, das ondas do 87.9. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, só fazer aqui uma fala no sentido das reuniões que tivemos hoje, e principalmente com as autoridades competentes com relação ao tratamento da municipalização do trânsito, com a Polícia Militar, prefeito Dalmi, membros da Junta Administrativa também. É um assunto hoje que está rendendo muitas conversas no nosso município e que eu não tenho dúvida que é um assunto importante. Um assunto que precisa ser tratado com clareza, com seriedade. E este poder legislativo, não só o vereador Valdeci Passarinho, mas todos os vereadores e vereadoras, têm tido essa preocupação com as nossas autoridades em relação às ações que estão sendo desenvolvidas pela Junta de Trânsito, dentro da municipalização, pelas autoridades competentes, seja a Polícia Militar, né, que tem atuado aí firmemente. E a gente sabe que é uma situação de implantação e que vai levar tempo ainda para um trabalho de conscientização, mas nós fizemos aqui uma reunião, podemos contar, estamos contando com o entendimento das autoridades, né? Vamos estar promovendo um trabalho educacional, informativo, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, as autoridades, os vereadores, vereadora, o prefeito, para que a gente consiga estar fazendo um trabalho de conscientização da nossa população e trazer tranquilidade, trazer segurança aos nossos munícipes dentro da aplicação da legislação de trânsito. A legislação de trânsito, ela não foi criada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, ela é uma legislação, não é em âmbito de Estado, é a legislação nacional. Todos os condutores de veículos automotores, motocicletas e daí por diante, têm o conhecimento das normas da legislação de trânsito, sabe quais são os seus direitos, deveres, as suas obrigações. Mas mesmo assim, a gente vê uma situação desconfortável dentro do nosso município com relação a essas discussões. Então, a minha fala aqui no sentido de trazer tranquilidade às autoridades, aos membros do Poder Legislativo, mas principalmente também à nossa sociedade, que procure, sabe, conduzir os seus veículos diante da observância da legislação de trânsito, que agora, com a municipalização do trânsito, que não é uma coisa só do município de Alcinópolis, a maioria dos municípios, por força de lei federal, tem que fazer a municipalização do trânsito. Não é uma coisa que está sendo criada por este parlamento, mas é uma questão de atualização e regulamentação da legislação federal no que compete à legislação de trânsito. Mas, eu volto a falar, está tendo um entendimento muito grande entre as autoridades, mas que também os condutores, os nossos munícipes têm que estar atentos, vai ter investimentos para fazer a regularização das faixas de pedestre, das pinturas, né, e tudo. E a questão das calçadas também, inclusive tem um projeto de lei aqui, de autoria do Executivo Municipal, para poder que o Poder Legislativo autorize a fazer calçadas nas ruas providas de asfalto, né? Então, a gente apresentou esse projeto e vai fazer aqui a votação, e eu tenho certeza que vai ser aprovado. E a gente vai, como o poder mediador, o Poder Legislativo, o Poder de Fiscalização, e que autoriza também as ações do Poder Executivo, nós vamos estar fazendo tudo aquilo que for da nossa competência para trazer tranquilidade, para trazer segurança e não causar transtorno à nossa sociedade. O objetivo é sempre trazer, primar por segurança, por qualidade de vida, por melhorias em todos os segmentos. A gente sabe que é uma pauta polêmica, mas que tem que ser discutida, tem que ter o avanço na medida da sua necessidade, né? E eu aqui também, para finalizar, quero aqui falar de uma conquista importante, uma conquista de vários anos, não é de um ano, de dois, nem de três, é de vários anos, que é a aquisição de um raio-x de última geração, a qual participamos da inauguração da unidade básica de saúde, denominada Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa, agora, por último, na última sexta-feira. Um aparelho de última geração, digital, que já está trazendo condições melhores aos profissionais de saúde e que vai acabar com todo o transtorno que teve até o momento, né, de ter que se deslocar os usuários do sistema de saúde por força de fazer, pela necessidade de fazer um raio-x, andar aí 200, 300 quilômetros, causando, onerando o poder público, né, e causando transtorno, não só aos profissionais, mas principalmente aos usuários em determinadas situações, né? Então, quero aqui fazer essa fala nesse sentido, parabenizar todos os membros do Poder Legislativo, sejam os vereadores e vereadoras, que todos têm a sua parcela de contribuição nesta conquista, e também o Poder Executivo Municipal, por fazer os investimentos, um aparelho que custou acima de R$ 250 mil. Então, são um investimento alto, mas que necessário, e que vai trazer qualidade, melhores condições de trabalho aos profissionais e melhor qualidade aos usuários do sistema, aqueles que necessitar de um exame de raio-x aqui na nossa cidade. E também participamos a semana passada da entrega de unidades habitacionais também, uma das que, a qual nós participamos da entrega da casa do senhor Wagner, o popular Batatinha, e sua esposa Deliane. E este ano é um ano que promete. Eu acredito que, pelo que nós temos conversado com o prefeito Dalmi, nós vamos estar fazendo uma entrega de uma a duas casas todo mês, né, vereador Anjo, se não me falha a memória. E isto é fruto do trabalho da administração com todos os membros da equipe e a parceria do Poder Legislativo, que nunca mediu esforços para que essas conquistas se transformassem em realidade. Também o nosso governo do Estado, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que contribuiu muito para isso, o atual governador Eduardo Riedel e toda a equipe estadual, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, assim como tem os representantes aqui no Poder Legislativo, que não tem medido esforço, vereadora Rosângela, para que este investimento fosse possível e fizesse a transformação na vida das pessoas, porque a gente pode olhar, quando a gente participa de um evento desta natureza, o sorriso, o olhar, a alegria de uma família que recebe uma casa que começou com investimentos aí num valor de 78 a 80 mil, ultrapassando os R$ 90 mil, né? A qualidade de vida, né? É a moradia digna para essas famílias, e os investimentos não param. Além das que estão por entregar, lançamos aí, o prefeito lançou, com apoio deste Poder Legislativo, o edital para inscrição e seleção de mais 40 famílias que vão poder ter morada digna. São 15 unidades habitacionais que vão ser construídas nos terrenos. Aquelas pessoas que têm o terreno vão ganhar a casa. E são mais 25 unidades habitacionais que a pessoa vai receber o terreno e vai receber a casa. E eu acho importante falar nisso aqui para finalizar, senhores vereadores e vereadora, é que ainda há muita distorção. Senhor presidente Helder, primeira secretária Isabel, segunda secretária Onilza, é que ainda há muita distorção de algumas pessoas falando que essas unidades habitacionais que vão ser construídas vão ter custo. E aí, muitas das vezes, causa uma preocupação na cabeça das pessoas, pessoas que a gente sabe que têm capacidade de ser contemplada, que têm a necessidade de ser contemplada, muitas das vezes deixa de estar fazendo a inscrição por conta dessas informações distorcidas. Tá? Então, quero dizer à nossa população aqui que estas casas que estão sendo feitas as inscrições agora, elas não têm custo nenhum aos usuários, às famílias, né, que vão ser selecionadas. Não tem custo nenhum, não tem custo para quem vai receber a casa no seu terreno, e não tem custo para quem vai receber o terreno da prefeitura e em cima uma casa construída, dando moradia digna a todas as famílias. Era isso que eu queria fazer, esse esclarecimento aqui, senhor presidente, senhores vereadores, e desejar aí uma semana abençoada e produtiva a todos.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojaria.
Senhor presidente, demais colegas que compõem essa mesa, Meu cordial bom dia a todos, colegas vereadores que fazem presente, público. Quero aqui cumprimentar o ex-prefeito Ademar Trelha, que se faz presente também conosco aí, participa inteiramente nas nossas reuniões aí. Isso significa que há um interesse muito grande em saber do trabalho legislativo e, assim, transmitir para a nossa população ou aqueles que o conhecem, para levar o conhecimento às demais pessoas. Quero aqui cumprimentar também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e os demais que nos acompanham pela Educativa FM. Senhor presidente, quero nesse momento falar a respeito da indicação Programa Lar Legal. O Programa Lar Legal visa promover a regularização fundiária, valorização das moradias e, sobretudo, a garantia da dignidade e segurança jurídica da população, bem como reduzir as ações judiciais, viabilizando a inclusão e a justiça social à faixa mais vulnerável da população. Essa lei foi criada uma normativa essa 488/2020, tem como gestor, perante as ações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Luiz Tadeu Barbosa da Silva. Criador dessa lei de para beneficiar pessoas que hoje no estado inteiro nós estamos tendo situações semelhantes ao nosso município, de que pessoas que têm os seus terrenos, moram em cima das suas propriedades, que foram adquiridas através de títulos, através de contratos, né? E temos também hoje propriedades rurais de pequeno porte no nosso município que também não estão regulamentadas. E esse programa, acredito eu, que vai beneficiar uma grande parte da nossa população que não tem condições de fazer a legalização dos seus documentos, da sua escritura. Então, a parte inicial ela é sempre feita pelas indicações, aonde que eu apresento essa indicação, para que o executivo vá buscar conhecimento ao Tribunal de Justiça para fazer o cadastramento, para incluir o nosso município, para beneficiar essas pessoas que não têm realmente condições de fazer as adequações documentadas, assim, através de escrituras, em nosso município. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade também. Na semana passada, teve a entrega de mais uma casa em nossa cidade, dentro desse programa que já existe, do senhor Wagner Batatinha, né, e a Deliane, que eu não pude estar presente porque tinha compromisso político na capital. Mas, da mesma forma, entendo que é mais uma família que acaba sendo beneficiada devidamente dentro dos rigores da lei, né, e merecidamente mais uma família que recebe seu lar para poder ter seu teto garantido. É o que a administração hoje, juntamente com o Legislativo, vem pleiteando para que a nossa população, que não tem condições de ter um dia seu lar, sua casa, é o que está acontecendo dentro dos programas do nosso município para beneficiar essas pessoas. Acho muito importante, muito válido, e espero que isso tenha uma continuidade com a participação em união do Legislativo e o Executivo. Senhor presidente, finalizando o espaço da tribuna, quero aqui me colocar à disposição e fazer a justificativa também da minha alteração do nome parlamentar. Nome parlamentar esse que, querendo ou não, eu, como morador dessa cidade, antes que isso aqui fosse município, era distrito ainda, sempre fui conhecido por todos como gaúcho da relojaria. E lá fora, em alguns espaços do parlamento, ainda, por mais que eu nunca fiz parte do parlamento municipal, ainda tenho esse nome creditado e conhecido como gaúcho da relojaria. Então, essa alteração do nome parlamentar era simplesmente para fazer, porque hoje tem criança aí de 8, 10 anos que falar gaúcho da relojaria sabe quem que é. Tem idosos aí de 70, 80 anos, se falar, sabe quem é. Agora, se falar Ademir Milho, não vai saber que sou eu. Então, essa questão não vai interferir nada no meu trabalho. Eu acho que a gente está aqui é para prestar serviço para a comunidade. É uma forma melhor das pessoas entenderem de quem está fazendo. E, da mesma forma, quero eu aqui, gaúcho da relojaria, me colocar à disposição, como sempre estou, em meu estabelecimento, nas ruas, aonde quer que for preciso, para prestar serviço para a minha comunidade. Indicações, reivindicações que vierem até mim, pode ter certeza que, a que me couber a competência e a autonomia, estarei sempre correndo atrás para beneficiar a nossa população. Desejo aqui a toda a população, aos sinopolenses, aos meus colegas vereadores, quero aqui, antes de finalizar minha fala, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial aos meus colegas vereadores, que na semana passada, unânime, foi aprovado o projeto de lei apresentado por mim, né, e quero fazer um agradecimento carinhoso a todos os vereadores, entendendo que projeto esse vai servir de benefício para nosso município, as pessoas que aqui, que é o programa de balcão de emprego, que precisa ser criado para que facilite mais essa questão das pessoas poderem achar a oportunidade de trabalho, e aqueles que também querem prestação de serviço vão ter essa oportunidade no link, no site da prefeitura, para poder contratar os profissionais precisos para a sua necessidade. Finalizando aqui, senhor presidente, quero desejar a todos uma excelente semana, com saúde, paz, dignidade, e sempre estarei à disposição de todos e aos meus colegas também. Bom dia.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Evaldo Furtado.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Evaldo Furtado.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentá-lo. Em nome do senhor, cumprimentar os demais membros da mesa diretora, cumprimentar os demais companheiros, vereadores, vereadoras, cumprimentar também a todos que nos acompanham através das ondas da Educativa FM, cumprimentar todos os colaboradores dessa Casa de Leis, cumprimentar todos que nos acompanham também através do Facebook e também a todos que se faz presente no plenário dessa Casa. Senhor presidente, quero aqui iniciar a minha fala falando a respeito de uma cobrança que eu tive na semana atrasada a respeito daquelas estradas ali da região do Carlos Carneiro, região do Córrego Queixada, que na última vez em que a patrola passou por ali, fez aquela região do Finado Zarim e deixou aquela parte. Aí eu levei essa cobrança até o secretário de obras, e o secretário de obras me disse que na semana passada, próximo passado agora, ia estar passando por ali uma patrola que está vindo ali do Paulo Fernandes para cá, está fazendo a região dos Fernandes. Mas conversando com ele hoje, ele me disse que não foi possível fazer semana passada e que provavelmente essa semana vai estar fazendo. Então, só para esclarecimento aqui, da população que me cobrou ali naquela região, tem também ali na região do Gatais, tem umas poças d'água ali, que também foi cobrado a respeito delas. Como tinha parado o período de chuva, elas já estavam secando, mas agora com essa chuva que, graças a Deus, aconteceu aqui, já voltou de novo as poças de lama, e está bastante crítico lá, mas já repassei isso aí para ele, era para ter sido feito semana passada, mas provavelmente nessa semana vai estar fazendo, que não houve tempo hábil. Senhor presidente, só reforçando a fala que o senhor fez aqui a respeito da municipalização do trânsito, quero deixar bem claro para a sociedade, ao sinopolense, que essa municipalização do trânsito, ela não foi feita somente porque o legislativo quis ou porque o executivo quis fazer. Assim, é uma imposição federal que a gente tem que aderir. Então, assim, muitas das vezes a gente vê as pessoas criticar, falar: ah, vocês que criaram essa lei, o prefeito criou essa lei para ferrar a gente, o legislativo aprovou essa lei. Não, é uma imposição federal e que até se a gente não se aderisse, a gente podia ficar privado de receber alguns recursos federais. Então, só complementando a fala do senhor, senhor presidente, a respeito da municipalização do trânsito, que não é uma coisa que aconteceu por acaso porque a gente quis, é uma imposição federal, né? Só para que a sociedade entendesse e que a gente estamos sempre aqui para atender a sociedade, mas também cumprir com as leis que vêm para a gente cumprir. Gostaria aqui também de, não vou fazer explicações pessoais, somente fazer agradecimento aqui ao Executivo, ao Governo do Estado, pela parceria na construção do Construindo Sonhos, que entregamos na quinta-feira mais uma casa, do Wagner e da Deliane. E também fazer um agradecimento ao nosso prefeito, um agradecimento também ao João Abadil, secretário de Saúde, pela aquisição do aparelho de raio-x, que é uma coisa que vinha se arrastando há vários dias, há muito tempo, e que agora, graças a Deus e ao empenho deles, a gente conseguiu estar entregando na sexta próxima passada esse aparelho de raio-x, que é de última geração. E, para finalizar minha fala, somente desejar um bom dia a todos e uma ótima semana a todos.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, na Educativa FM. Quero começar a minha fala, já todos até me antecederam aqui, em questão da alegria, né, da entrega do raio-x. Graças a Deus foi uma conquista, né, que será muito bem-vinda à nossa população. Vai evitar, né, o deslocamento de ambulância, então vai facilitar muito a vida do nosso, da nossa população. Quero dizer também que, a respeito, né, do projeto Construindo Sonho, a gente vê, já tem previsão de outra entrega, né, de mais uma casa essa semana. Não pude participar, não estava na cidade, então não fui, né, na entrega da outra, do Batatinha. Mas é uma alegria muito grande saber que várias famílias vêm aí, né, realizando o seu sonho de ter sua casa própria. E dizer também que a gente fica esperando ansiosamente para as entregas, né, do projeto Reforma e Ampliação. Projeto esse que foi aprovado na mesma época, né, do Construindo um Sonho, e até agora não foi entregue nenhuma casa reformada desse projeto. Então, espero aí, né, que o secretário dê início a esse projeto quanto antes, né. Quero dizer também que agora há pouco recebi um vídeo, né, a respeito das ruas da Vilinha. Ruas essas que é vergonhoso ver que as pessoas estão jogando entulho para tentar tampar os buracos das ruas ali que não tem asfalto nas ruas da Vilinha. Então é complicado, é situação assim que é ruim a gente vir aqui falar que as ruas estão nessa situação. Mas, infelizmente, temos que falar para ver se toma providência. Porque antes de eu vir aqui, eu pedi para o secretário, liguei para ele. A patrola estava lá, ele tirou a patrola sem resolver o problema. Então, é difícil escutar isso, é difícil. Mas é mais difícil também você receber um vídeo desse que eu recebi. A mesma situação, até, acho que todos viram, foi para Facebook, da rua Maria Barbosa Carneiro, lá aquele pedacinho. Rua essa que nem a ambulância está conseguindo chegar lá para pegar o seu rual. Não tem condição. Gente, será que precisa um vereador vir aqui? Será que precisa um morador ir para Facebook para mostrar a situação da rua? que não está conseguindo se deslocar, igual a rua Manuel Nunes Ferreira, lá onde dá acesso ali à casa da Josenilda. Sabemos que ela é cadeirante. Não tem como sair com ela dali. Será que precisa nós vir aqui? Será que precisa as pessoas ir para Facebook? Sendo que o tanto de patrola que temos, nós temos maquinário, não tem... Gente, não precisaria, não. Antes de vir aqui, essa rua já deveria estar... O secretário já deveria ter olhado a situação ali. Não é situação de vir aqui em tribuna, não. Mas, infelizmente, temos que vir, porque não toma providência. Então, eu espero, senhor secretário Nicolete, tome providência naquelas ruas ali. Urgentemente, urgente. E por hoje é só. Meu muito obrigado.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulta a primeira secretária se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias transfere.
Consulta se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, assim passamos para a ordem. Para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 9 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades sem fins lucrativos, visando a realização de consultas médicas, bem como exames laboratoriais de baixa e média complexidade e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco o projeto em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Sim.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereador Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 9 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 10 de 2023, que altera a redação do inciso 3 do artigo 6º da lei número 502 de 2021, de 14 de setembro de 2021, e da outras providências. Projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do mesmo.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Sim.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 10 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação projeto de lei complementar número 6 de 2023, que revoga a lei complementar número 31, de 22 de dezembro de 2010, acrescenta e altera, revoga o dispositivo da lei complementar número 43, de 24 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário do município de Alcinópolis e da outras providências. Projeto em discussão. Só comunicando aos senhores vereadores e vereadoras que esse projeto número 6 de 2023 é aquele que eu deixei ele para inclusão na pauta, se não tivesse nenhuma objeção de algum parlamentar, por isso que ele se encontra na pauta, tá? Que trata sobre o Código Tributário. Projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, projeto em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereador Gaúcho de Relojaria.
Sim.
Vereadora Paula Dedivaldinho. Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Fazendo correção, solicita a vereadora Paula do Edivaldinho, que nomine seu voto com o microfone ligado, só para que fique gravado. Solicita a primeira secretária que faça a chamada.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 6 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, excelentíssima senhora vereadora Paula do Edivaldinho.
Ressalto a minha voz, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e cumprimentando a todos que se faz presente nessa Casa de Lei. E a todos que nos ouvem pela Educativa FM, redes sociais. Quero aqui agradecer imensamente, né, o nosso amigo Zé do Pires, né, pela belíssima festa ali, a festa de peão ali, de rodeio ali da PAI, né? O Marcionei, a Fran, né, que estava ali, eles todos correndo ali e buscando e organizando tudo, aquela festa maravilhosa ali, para poder proporcionar para a gente umas três noites ali, muito agradável, de muita alegria, né? Parabenizar os peões também, que foram ali prestar os seus trabalhos, né? Mostrar os seus trabalhos ali. E parabenizar toda a equipe ali. Tá bom? Foi uma festa maravilhosa. Parabenizar que fui escolhida também madrinha da associação deles ali. Então, quero agradecer a todos eles ali, a Creia, o Olivaldo, presidente da PAI, né? E dizer que a Paula do Edivaldinho está à disposição em prol de ajudar aqueles que mais necessitam. Então, eu agradeço muito mesmo pelo carinho de cada um deles ali, da PAI, das associações do rodeio da PAI ali. Então, só tenho gratidão por eles. Quero parabenizar também o prefeito, ao João Neto, pelo belíssimo aparelho de raio-x, um aparelho de última geração. É isso que é importante. Deu uma demorada, sim, teve um transtornozinho para sair nossos pacientes para fora, mas porque estava vindo um aparelho de qualidade. Então, parabéns. E parabéns à população alcinopolense. São minhas palavras, senhor presidente.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Onilza Matias.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os vereadores e vereadoras, todos que aqui se faz presente. E nas minhas explicações pessoais, eu quero parabenizar, né, o Batatinha por ter recebido a sua casa, né, o sonho realizado. E também agradecer ao prefeito, né, pelo raio-x, que é de muita utilidade aqui para a nossa população. E quero também parabenizar o Marçonei por mais um evento que teve o segundo rodeio beneficente, né, a PAE de nosso município. E parabenizar todos os peões, todos ali que participaram, né, que contribuíram para que realizasse esse evento. E quero também parabenizar os peões ao sinopolense, peões esses que são esses meninos que eu apoio de muitos e muitos anos, antes de ser vereadora. E hoje eles têm o apoio da vereadora Onilza, que ele sempre teve. E quero parabenizar não só os que ganharam, parabenizar todos eles que participaram. Porque é através da participação que tem os campeões. Por hoje é só. Meu muito obrigada.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulta a primeira secretária se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, segunda secretária Onilza Matias, vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, ouvintes da Educativa FM, também nossos internautas, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar minha fala parabenizando também o secretário de Saúde, também o senhor prefeito e todos que participaram aí da entrega do raio-x. Esse aparelho vem ajudar bastante a nossa população, né? Principalmente quem necessita usar, porque a pessoa já não está bem de saúde. Sair daqui para Campo Grande, para Coxim ou para Costa Rica é muito difícil, né? Então, já tendo um diagnóstico aqui, já fica muito mais fácil. Então, parabenizar por essa aquisição, que Deus abençoe, né? Que a gente não precise usar, mas se precisar, está lá à nossa disposição, né? Também quero parabenizar o Batatinha, né, por ter recebido a casa, uma moradia, uma coisa muito importante. Então, que Deus abençoe, que eles sejam muito felizes nesse lar. Não pude estar presente, também não estou muito bem de saúde, estou cuidando, né? A gente pega uma certa idade, a coisa complica. É muita coisa daqui e dali, mas logo a gente vai estar bem, se Deus quiser. E também quero parabenizar o rodeio, né, do Marcionei, lá juntamente com a PAE. Parabenizar pela organização, por todo o evento e principalmente a cada participante, né, cada peão que participou lá. Foi uma festa muito bonita. Participei no sábado um pouco só, mas já deu para ver que foi muito bonita a festa. Parabenizar a cada peão por ter participado, né. O importante é participar, é fazer um esporte. E parabenizar o campeão e também parabenizar pelo evento que ontem teve o rodeio nos carneiros, né, para as crianças. Não pude participar também, mas eu sei que foi muito bonito. Eu vi alguma transmissão, então foi bonito a apresentação das crianças. Então, parabéns ao Marcionei por mais esse evento, que Deus abençoe. E a gente espera futuramente que tenha outros eventos. Por hoje é só, senhor presidente. Até a próxima sessão.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 26 minutos.